Edu, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui com a gente.
Legal, obrigado. O prazer é meu. E é um prazer compartilhar aqui a minha experiência aqui de Calói, a minha vivência aqui de Calói, no mercado de bicicleta aí que eu tenho vivido intensamente desde 2012. Então vai ser quase 10 anos aí no comando dessa marca, que é uma mega responsabilidade estar à frente da Calói.
Edu, vamos começar com uma coisa que foi pessoal tua e eu acho que deixou uma marca muito importante no esporte brasileiro, que foi o Calói Elite Team, que teve o Nicolas, o Avancini, o Sherman. Fala um pouco sobre esse projeto, essa empreitada, não é nenhum projeto.
É muito importante dizer o momento que surgiu esse time, né? Então, eu venho da geração da Calói, que é de 2012 para frente. Então, a Calói já, não fazendo propaganda, nada, mas exemplos de podcasts que eu escuto, inclusive aqui, todo mundo que entrevista de ciclista profissional, sempre falam de Calói, com muito respeito, assim, por tudo que a família Calói fez. Porém, a Calói, numa década ali, começo dos anos 2000, sofreu, ela balançou, as contas da Calói não estavam fechando. Então, teve que ser feito um trabalho de recuperação da Calói aí, que durou ali de 2000 a 2000, até 2010, 2011. Foi muito importante para reconstruir a parte de finanças da Calói, para ela respirar. E nesse período, a questão do investimento pesado no ciclismo assim não foi tão prioridade da marca. E em 2011 para 2012 foi quando surgiu o projeto do Calói Elite Team. Que foi por que foi feito esse projeto? Lógico que foi dentro de um guarda-chuva do ciclismo. E esse guarda-chuva do ciclismo era o compromisso Calói com o ciclismo brasileiro. Isso a gente lançou lá em 2012, numa coletiva de imprensa. Não, foi 2013, começo de 2013. E isso foi legal porque foi um trabalho muito completo, assim. Foi um trabalho de o quê? A gente estava lançando uma linha de produto para retornar a Calói, de verdade, assim, a Calói mesmo, para o bike shop, para o canal especializado. Na época, a bicicleta mais cara que a gente tinha era a Elite 2.7. Não sei quem lembra dessa bike, mas a bike era com Deore e era a bicicleta mais cara da Calói. E quando veio esse projeto, a gente tinha um projeto, então, de retornar a Calói a esse mercado do mountain bike, que é o mercado que é o maior do Brasil aí, em termos de quantidade de bicicleta que se vende, né? E a gente lançou toda a linha Elite, Calói Elite, Calói Elite Carbon. Então, a gente tinha Calói Elite de alumínio, tudo aro 29, isso é importante falar. O Brasil não tinha uma marca nacional que trabalhava o aro 29. O Aro 29 começou ali em 2009, chegou no Brasil 10, 11, e era essa Elite que eu falei, a 2.7, era Aro 26. Importante ressaltar também que na época, a pessoa responsável por produto junto comigo ali era o Bob Nogueira, que tem um papel importante nisso aqui, eu gosto sempre de reforçar. Então a gente veio com um portfólio bem legal, que era a Elite 10, Elite 20, Elite 30 e a Elite Carbon, que era uma bicicleta que na época ia custar R$7.000. A gente foi para a convenção de vendas com um forecast que a gente fala, que é uma previsão de vendas do ano de 100 unidades dessa bicicleta. Com medo de falando, meu, ninguém vai comprar uma Calói de R$7.000, não vai. Puta, o cara vai comprar importada, tal. A gente fez uma bike super bem especificada, tal. Resumo, chegou nessa reunião de vendas, foi em maio de 2012, a gente vendeu aí 300 unidades e até o final do ano a gente fechou o ano com 1.000 unidades. Então isso foi uma reviravolta do mercado nacional, que é importante falar. E a Calói teve um papel importantíssimo com isso. Por quê? Para vender uma bicicleta de R$8.000, eu não podia chegar para o consumidor e falar, olha aqui a Calói Carbon. Não, eu tinha que ter um pacote de marketing, né? Assim como o consumidor gosta de olhar um Roland Garros e ver um cara jogando um tênis, um Nadal, e quer comprar o tênis igual dele, né? A gente gosta disso, a gente acredita muito nesse marketing esportivo. E a gente tinha ali todo um time, né, que a gente montou para dar suporte para vender esse produto. Só que eles tinham que correr com a bicicleta de fábrica. Isso era importante, né? Então a gente aí pensou nesse time e nesse meio do ano, de maio até julho, foi quando rolou o Avancini no nosso caminho. E a gente no caminho do Avancini. Ele vinha da Europa de uma temporada de uma equipe, estava sem equipe, a gente tinha que escolher um atleta e veio o Avancini, a gente fechou um contrato com ele no aeroporto do Rio de Janeiro, ele estava sem patrocínio e foi muito bacana isso, porque ele veio com uma mentalidade lá naquela época de como ser uma equipe. Não vou pagar X reais para o atleta e, meu, se vira, vai lá competir. Não era isso. A gente não acredita nesse formato. A gente acredita no formato de ter uma equipe estruturada, multidisciplinar, onde o atleta só se preocupa em chegar na competição e competir. Essa estrutura que o Henrique nos ajudou a montar. E o Henrique, ele é, eu gosto de falar isso, que ele é o que é, porque ele é muito exigente em tudo que ele faz. Então, quando ele chega para negociar um contrato com você, ele vem muito preparado. Assim como ele é preparado para ser campeão, ele também é preparado na parte de gestão dele. E isso ajudou muito a gente a se estruturar e ter uma equipe como o Caloi Elite Team. Por que, que a gente tinha três atletas? Porque a gente queria ter um júnior, que era o Nicolas, a gente queria ter o Sherman, que era um atleta expoente na época, e o Avancini, três atletas para quê? Porque a gente conseguiria, dessa maneira, escrever a equipe para ser uma equipe UCI. Então, a gente conseguiu ser uma equipe UCI brasileira, que tem diversas vantagens, além de ser bacana ser uma equipe UCI. Mas tem diversas vantagens quando você vai correr uma World Cup, você pode fazer prova internacional e não precisa de carta de confederação para ir competir.
Foi a primeira na história, né?
Da primeira na história.
A primeira equipe UCI no mountain bike a ser registrada, brasileira.
E desde então, de 2012, a gente volta a pôr a Caloi no mountain bike de uma maneira muito estruturada e sendo campeão brasileiro. Naquela 2013, a gente foi campeão com a Caloi, daquela Caloi Carbon. A gente ganhou o Brasil Ride em 2013 com o Sherman e com o Henrique. Então, a gente teve resultados super expressivos nessa época e isso ajudou a gente levar o Henrique, claro, para a CFR, que é a Cannondale Factory Race. Então, esse foi o projeto. Junto desse projeto, falando mais do compromisso Caloi com o ciclismo brasileiro, a gente tinha um projeto amplo, né, no ciclismo. Então, a gente tinha o Caloi Elite Team, que era o time que a gente fazia a gestão. Tinha um projeto de pista, que a gente foi junto com o Live Right, que foi um projeto bem bacana, que não foi para frente. E a gente apoiava, na época, a equipe Padaria Real, que era uma equipe bem bacana também, que teve bastante resultados expressivos. Ganhamos o Tour do Rio. Então, foi bem bacana. Então, esse Caloi Elite Team é o marco da Caloi investindo no ciclismo nacional de uma maneira sólida, igual ela sempre fez.
Edu, a gente sabe o quanto que é importante para a Caloi incentivar o ciclismo brasileiro, e foi assim ao longo da história dela, mesmo antes da sua passagem aí, como você mesmo disse, vários momentos da história do ciclismo, a Caloi participou como peça essencial nesse processo. E tem uma associação muito grande, que é a figura do seu Bruno Caloi, que foi também um grande mecenas do esporte. Como é que hoje vocês lidam com essa imagem, com o que ele construiu? Isso ajuda vocês de alguma forma à identidade da Caloi? É um passado que vocês trazem para vocês?
A gente respeita muito. Amanhã, por exemplo, eu tenho uma palestra às 9 da manhã com pessoas que estão entrando na Caloi. Toda pessoa que entra na Caloi, a gente dá uma ampla, porque é difícil explicar em uma hora, mas em uma hora eu tento trazer tudo que a Caloi representa na vida dos brasileiros. E eu começo falando que eu comecei a pedalar por conta da Extra Light. Então, a gente tem um respeito gigantesco pelo Luigi Caloi, que veio para cá, em italiano, que fundou em 1898 a Caloi. Teve a fase do Bruno Caloi, que foi muito forte, porque ele era um apaixonado por ciclismo. E o Bruno é um responsável aí em fomentar o esporte de uma maneira incrível. Agora, você não consegue fazer uma marca, isso eu também gosto muito de falar, você não consegue construir uma marca se você não tiver um produto bom. Então, a Caloi, com 121 anos... é porque é a Caloi, porque a gente, não estou também fazendo propaganda, mas toda marca que tem história é porque teve um produto bom e fez um trabalho muito bom. Então, o seu Bruno, a gente sempre aí respeita muito e traz à tona quando a gente pode, e isso nenhuma outra marca no Brasil tem. Isso é muito bom de falar também. Eu chegar e lançar uma bicicleta, uma Caloi 10, edição 120 anos, depois de... sei lá, desde 1972, a Cannondale, a gente é muito mais velho com a Cannondale, né?
Tem mais história. Para o ouvinte que talvez não conheça tão bem como nós a história da Caloi, você consegue dar um resumo rapidinho de como surgiu a Caloi e de toda a transição até a história moderna na Dorel?
Vou tentar resumir rápido, então. Então, a Caloi foi fundada por um italiano, Luigi Caloi, começou trabalhando com bicicleta. Desde então, a gente importou bikes também, a gente só, não só fabricou, a gente foi distribuidor de Bianchi, por exemplo. Né? Na década de 40, aí, a gente tinha uma fábrica no Brooklyn, aqui em São Paulo. Veio questões de guerra e tal, a gente começou a fabricar bicicletas no Brasil. Aí veio Fiorentina, veio bicicletas de transporte e tudo. Vindo para uma fase médio recente, a Caloi abriu uma fábrica em Manaus em 1974. Essa fábrica foi para fabricar a famosa mobilete, não foi para fabricar bicicleta inicialmente. E desde então a Caloi vem lançando produtos aí no mercado nacional, como Caloi 10, que é um ícone de uma bicicleta de 10 velocidades. Você tem a Berlineta, que é aquela dobrável. Veio na década de 80 com a BMX, que foi a Caloi Cross. A BMX era da nossa concorrente, a Monark, tinha a Caloi Cross. Década de 90 foi a década do mountain bike, onde a gente veio com aquela Aspen Way, todas aquelas bicicletas, que era aquela verde-limão. Final da década de 90, em 1999, a família Musa compra da família Caloi a Caloi. 2000 até 2013 fica em posse da família Musa. Em 2013, a família Musa vende para um grupo Dorel, um grupo canadense, que tem diversos outros business, dentre eles tem a Caloi. E dentro de bicicleta, eles são donos de marcas como Cannondale, GT, Mongoose, Iron Horse. É um grupo que valoriza muito a marca e valoriza muito o trabalho que se faz da marca no país. Então, desde então, vem continuando com a história da Caloi. Na época eu estava, você fica com aquele medo, né? Mas preservou-se todos os funcionários e até a gente exportou alguns funcionários da Caloi. Então tem Daniel Mendes, que hoje é o chefe de supply da Cannondale inteira, que ele era até trabalhou na Pedal Power. Tem um financeiro que agora é um CFO da Schwinn, lá nos Estados Unidos, que a Schwinn é a marca nossa também. E até chegar agora esse momento que a 100% do grupo Dorel. Tá? Então essa é um pouco rápido aí a história da Caloi.
Eu acho que aqui a gente tocou de marcas icônicas globais, né? A Caloi, antes de mais nada, mas Bianchi, Schwinn, em cada um dos continentes. E eu sou um que a campanha Não Esqueça da Minha Caloi sensibilizou meu pai, e a minha primeira bicicleta foi uma Caloi 10, no começo dos anos 80. E depois também a mobilete, que talvez seja a avó das e-bikes, né? Apesar que era motor a combustão. Passando pelo polêmico, mas indiscutível, Lance Armstrong, quando estava na Motorola, que correu de Caloi. E quem der uma googlada vai achar uma foto do Lance Armstrong andando de Caloi na Europa, pela relevância e relacionamento que a Caloi tinha com o ciclismo mundial. Eu acho que muitas vezes a gente vulgariza, e com a chegada de marcas internacionais, de esquecer a relevância e a história. E uma empresa de 120, primeira empresa de 120 anos existir no mundo já é algo completamente fora da curva. A grande parte delas deixa de existir com 50. Muito importante a gente lembrar e respeitar essa marca. Porque seja pelo teu trabalho que você realizou, seja pelo que o Bruno Caloi, e eu fui meio filhote de campeonato dos bairros no Rio, as grandes equipes dos clubes, a própria Caloi era uma referência global de um ciclismo profissional que existia sólido no Brasil, a esse momento associando a uma marca global relevante, que é a Cannondale. Então, acho que esse repertório não pode ser esquecido e tem que ser lembrado o tempo todo. E na indústria brasileira?
Não, só uma passagem bacana desse lance que o Álvaro falou, que é o orgulho que dá quando você presencia uma cena dessa. Falando do Lance Armstrong, falando desse... o Lance, ele ganhou uma etapa do Tour de France lá em 96 com uma Ed Merckx, né? E aí ficou super popular essas bikes. E primeiro, quando a Cannondale comprou a gente, um dos caras de produto lá veio para mim e falou: nossa, eu tinha uma bicicleta dessa, do Ed Merckx. O cara da Cannondale me falando que tinha uma dessa, Ed Merckx. Aí uma vez eu estava lá em Nova York e fui na loja da Rafa lá, né? A hora que eu fui pagar, o cara começou a conversar comigo, eu falei que eu trabalhava na Caloi, e o cara falou: não acredito, você trabalha na Caloi, peraí, vem aqui. Fui lá no quartinho, abriu a porta, que bicicleta que ele tinha? Uma Caloi Ed Merckx. Tipo, na hora você quase chora, assim, né, de emoção. Mas olha só que legal e orgulho que dá disso aí, né?
Uma marca brasileira para o mundo, né? Isso que muita gente não tem noção dessa grandiosidade.
Ô Edu, mas essa é a minha pergunta, inclusive, assim. Como é que é o desafio hoje equilibrar uma identidade e um orgulho brasileiro pertencendo a um grupo multinacional, um grupo que tem muitas outras marcas, e toda a dificuldade que a gente tem, e todas as outras marcas também têm, de fabricar no Brasil, de ser brasileira como fábrica. Como vocês constroem essa identidade, considerando esses fatores todos?
A gente tem muito claro, assim, E se você olhar no mundo inteiro, isso é muito nítido, assim, existem marcas globais e existem marcas locais. A gente tem nítido que Caloi é uma marca local, muito forte, muito forte. E a gente tem nítido que a Cannondale é marca top internacional. Então, falando em complemento de portfólio, é muito poderoso isso. Tanto é que hoje a gente tem lojas que a gente chama Loja Dorel, que é uma loja que trabalha 100% com o nosso portfólio. O consumidor chega lá, tem uma bicicleta de entrada da Caloi, tem uma bicicleta de criança, tem uma bicicleta para mulher lá e tem a bicicleta de 100 e tantos mil. Então isso, como portfólio, é muito poderoso. E uma coisa legal da Dorel é que eles valorizam a marca. Assim como a GT tem no seu DNA a questão de ser uma bicicleta mais voltada para BMX, para dirt, para all mountain, e não entra muito na parte aí de cross-country, Caloi também tem sua identidade e eles valorizam isso, né? Uma marca nacional, uma marca que a gente tem no cerne, assim, a gente tem de custo-benefício brasileiro. Então, o que a gente fez, que é muito legal, com a Caloi Carbon na época? Quem comprava bicicleta de carbono tinha que gastar mais de R$15 mil. A gente trouxe a oportunidade para um consumidor de, em vez de comprar uma bicicleta de alumínio, ter experiência de pedalar numa bike de carbono pagando o que ele iria pagar numa de alumínio. Lembro de gente falando, o pessoal vai desmontar a bike, vai vender o quadro, tal, vocês estão destruindo o mercado. Nada disso. Claro que aconteceu casos assim, não estou falando que não. Mas a 99% a galera andava com a bicicleta, a gente acompanhava a prova e via o tanto de carbono que tinha andando. De caras que não tinham oportunidade de andar com bicicleta de carbono. Então isso é legal da Caloi. A Caloi é a bicicleta da família. A Caloi quer trazer a mulher, quer ser democrática, né? A Caloi quer estar no supermercado, que também é um canal de venda. Por que que bicicleta só vende no bike shop? É um desafio, mas a gente continua mantendo isso e eles dão muito valor, eles que eu falo são os donos, tá? Muito valor nisso.
Agora, como lidar? É uma situação no mundo, porque a gente vê mesmo no Pro Tour, equipes com alta performance, com dificuldade de fechar o patrocínio para o ano seguinte, né? Equipe que ganhou grandes voltas, que tem um histórico de vitórias monstruosas. Então, eu acho que o modelo do ciclismo profissional de estrada está sofrendo no mundo todo, em diferentes intensidades. Como dialogar com esse mundo novo? E como manter a relevância da marca Caloi e Cannondale nesse mundo que valoriza mais um gran fondo do que uma prova profissional estruturada?
Eu acho que, primeiro, falta a prova profissional estruturada no ciclismo de estrada. Pega um mountain bike. Eu tô com Caloi, eu tô com Cannondale. Procuro estar sempre no brasileiro de mountain bike com Caloi, que eu acho que é uma obrigação da Caloi. No ciclismo de estrada, eu tô no Letap com o Cannondale. Agora, me fala uma prova aí. É o que eu falei, eu acho que a gente precisa voltar com provas bacanas aí, no 1º de maio, 9 de julho. São provas que eu adoraria, de alguma maneira, associar a marca Caloi com isso, porque a Caloi já teve muito presente e construiu essas provas junto, fez história junto, né? Agora, eu acho que falta a confederação também ajudar um pouco, né? Mas eu vejo que a questão sempre vai permear um pouco na questão do DOP. Não adianta fugir. As últimas equipes que tiveram super investimento em ciclismo, você viu o que aconteceu. Você pega aí eu acredito que foi a Funvic que teve um grande investimento de virar, acho que Pro Continental, né? Teve muito problema com relação a doping, né? Então, e aí, qual marca que vai ter coragem de chegar a investir numa prova que você não tem certeza do que está rolando, né? E o ciclismo de estrada, e até uma coisa que a gente vem falando, eu acho que a questão da punição tem que ser muito forte, assim, eu acho que porque tudo vai girar em torno disso. Eu para colocar a minha marca, por que eu coloquei uma marca no mountain bike, no Avancini, tenho uma equipe, controlo ele tem passaporte biológico. O Nicolas sabe, o Nicolas quer entrar em qualquer equipe internacional, primeira coisa que o cara vai perguntar, você tem passaporte biológico? Se não tiver, esquece. O mountain bike a gente já tem. A equipe Caloi Elite tinha, hoje quem está organizando essa equipe para mim é o pai do Avancini, ele é o manager da equipe junto com o Avancini. Então a gente tem um controle ali, eu sei onde eu estou investindo. No mountain bike eu sei certinho a regra também. Por exemplo, qual que é maior sonho de um atleta? Ir para umas Olimpíadas. Hoje a regra de um atleta de mountain bike para ir para Olimpíadas é super clara. É o ranking do país, o Brasil tem duas vagas, quem que vai? Está claro ali, você está ali. E isso foi uma coisa que a Caloi, eu tive um papo muito sério com a Confederação, com o Vasconcelos, lá em 2012, falando, olha, eu estou investindo nesse projeto aqui, Se eu não tiver claro que vai para as Olimpíadas por meritocracia, não faz sentido eu investir. Então, eu tenho que saber que vai para as Olimpíadas, isso era em 2012, de 2016, naquele ano quem tiver em número um do Brasil no ranking brasileiro, no ranking da UCI, olímpico. Eu quero o retorno da minha marca, eu quero que meu atleta esteja nas Olimpíadas. Para isso, eu preciso ter certeza do que o investimento que eu estou fazendo está seguro ali para... Entendeu? Já vai para o ciclismo do Estrada. Não está tão organizado assim. Eu acho que é o nosso papel, e eu já estou tentando, junto com a CBC, junto com outras marcas, e falando do ciclismo de estrada, voltando, eu acho que a gente sim está num momento muito bacana, a tecnologia está crescendo. Uma vez falando com o pessoal do Rio de Janeiro, o próprio Renato Estrela, o pessoal de outras lojas, eles falaram que o ciclismo do Rio cresceu muito depois que veio com a relação compact, por exemplo, a relação compacta, a mid compact, porque a galera começou a conseguir subir aqui, que por sinal são os meus pedais favoritos lá no Rio de Janeiro, do mundo praticamente, que é subir o Cristo, subir aqueles lugares lá. E as marcas nacionais estão muito bacanas nisso. Hoje você tem uma Sense também com produtos legais, você tem uma Ode com produto legal no ciclismo, investindo também no ciclismo de estrada, né? E no próprio triatlon, você pega também nego investindo ali. Mas eu acho que falta ir um pouco além e usar o exemplo do mountain bike mais uma vez. É fazer uma prova para ajudar a ganhar ponto na UCI, para ter em vista ter atletas na Olimpíadas. Eu acho que esse é o grande papel aí da CBC ajudar, e a Caloi e outras marcas e outros empresários que vão a nos ajudar a ter uma visão diferente de negócio, enxergar o ciclismo como negócio. Então, eu vejo que é uma questão do tempo, de tempo para a gente estruturar isso, e eu vejo que a gente está indo por um caminho bacana, mas estamos longe ainda no ciclismo de estrada.
Seria muito legal que todo jovem ciclista, aí eu não vou falar dos que já são mais velhos, mas essa nova geração de potenciais ciclistas de estrada pudessem te escutar. Porque eu, particularmente, vejo que o grande problema é uma mudança cultural no perfil do ciclista de estrada competitivo. Ele ainda não entendeu essa necessidade de que uma marca só vai se associar a ele se ele der credibilidade. Eu acho que talvez esse seja ainda o maior câncer que a gente viva hoje como ciclista de estrada e marcas e todos relacionados no âmbito competitivo. O ciclista de estrada ainda não aprendeu isso, que ele tem que se reinventar e ele tem que seguir as linhas para dar credibilidade para o que a gente faz.
Concordo, eu acho que tem um desvio que eu puxei, e aí eu queria só fazer uma pergunta para fazer o retorno e voltar para o tema.
Só deixa eu complementar com uma coisa. O problema, não é o problema, mas a dificuldade do ciclismo de estrada também é porque é mais caro de investir. Você pega mesmo os salários de um Avancini, de um Sagan, é bem diferente. Para você ter uma equipe de ciclismo, você precisa ter no mínimo as 10 pessoas. O de mountain bike eu consigo ter uma equipe legal com 3. Então é um pouco mais caro de investir.
O Edu, é por isso que a gente ainda vai ver o Henrique Avancini correndo na estrada?
É uma vontade dele, hein? É uma vontade dele. E aí uma coisa legal que o Nicolas falou, só para complementar, que eu queria falar, é da importância do atleta dá para a marca, sim, e a importância do atleta dá para ele como atleta. Porque hoje eu tenho exemplos de um Fábio Wibermann, não sei se vocês sabem quem que é esse. É o cara mais influente na mídia social em bicicleta. O cara não ganhou nada. Mas o cara faz vídeos incríveis, pulando, saltando e tal. O cara não compete, entendeu? Mas o cara é atleta Red Bull. O cara produz conteúdo muito bacana. O cara virou um influenciador do negócio. Você tem o Bro, né, que a gente apoia o Bro. O Bro é um fenômeno. Ele, claro que ele é um atleta bom, mas não é um Avancini, né? Às vezes eu levo ele em stand, forma fila para falar com o Avancini, forma fila para falar com o Bro. Eu já vi criança chegando com um squeezezinho assim, com uma caramanhola, dando para ele, falando bruto demais e chorando de ver o Bro. Assim como eu já vi criança chorando com o Avancini. Isso que o Nicolas falou é muito importante, do atleta também saber que ele é um conteúdo, ele é uma imagem, ele tem que se valorizar, e isso vai ajudar ele a ganhar patrocínio, entrar numa equipe. E isso todo mundo leva em conta quando vai analisar um atleta para entrar numa empresa.
Ô Edu, muito obrigado pela sua participação no Gregário Cycle. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais 2 horas conversando. Mas como a gente já falou, até mesmo quando a gente anunciou a entrevista, é um recorte, é sobre o ciclismo feito no Brasil, sobre as marcas, e a Caloi não podia ficar fora dessa. Sua participação foi mais do que honrosa nesse sentido.
Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui também na frente de vocês. Parabéns pelo projeto de vocês, pelo Gregário, que hoje é referência aí em podcast. E um prazer enorme estar aqui com vocês.